11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas e 11 minutos. No apito, você já sabe, começou 11 minutos. Gente, o Adriano Faria tá todo empolgadinho com esse negócio de inteligência artificial, Raquel.
É, só porque ele tá fazendo um curso de IA, começou a sair por aí fazendo as suas pesquisas científicas. Ele disse que só por curiosidade, porque ele mesmo já sabia a resposta, ele fez a seguinte pergunta para uma plataforma de IA. O Fluminense precisa pagar a Série B?
Disse o Adriano Faria que a inteligência artificial respondeu assim, abre aspas. A resposta curta é não. Juridicamente e oficialmente, o Fluminense não deve nada e não há nenhum mecanismo legal que obrigue o clube a pagar uma Série B, fecha aspas.
Olha, suspeitamos que o Pedro Pincer vai chamar isso de outra coisa, menos de inteligência artificial. Bom dia, Pedro, o que você acha?
Bom dia, Raquel, bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha. Eu acho que essa inteligência artificial aí tá com algum problema.
Alucinou.
Fake news.
Alucinou.
Porque se tem alguma coisa que o Fluminense deve, é uma segunda divisão. Agora, isto posto, eu acho que a preocupação maior do Fluminense nesse momento não é pagar a sua dívida antiga. É conseguir virar esse jogo aí contra o Vasco, porque essa derrota não estava nos planos tricolores, eu acho.
Principalmente então, nessa fase, né, Pedro Pince? Ontem eu falava com o Adriano Faria, eu disse, Adriano, acho que vai dar empate, mas ele disse, não, o Fluminense está voando, está numa fase
ótima.
Eu
achava que seriam duas vitórias do Fluminense.
Pois é.
O Vasco surpreende muita gente, viu, pessoal?
Inclusive, quando
você precisa ver a carinha da Raquel.
O Vasco surpreende quando ganha, né?
Olha, bullying, até quando a gente ganha, a gente tem que sofrer bullying. Wellington, se não dá.
Mas foi uma, assim, vamos lá, rapidinho. Uhum. Fantástico a torcida do Vasco, mais uma vez. Foi no
muito
coração,
show, né?
Tá? Foi no coração, foi de virada, um grande resultado, tudo bem que o jogo tá aberto aí pra volta, mas o Vasco conseguiu um grande resultado, e o Rayan jogando muito, e o Verrete voltando a fazer gol importante depois de um tempo, enfim, a gente vai voltar a falar sobre isso aí ao longo do programa.
Daqui a pouquinho. Vamos falar agora que a Comissão de Esporte aprovou o relatório de avaliação do programa Paradesporto Brasil em Rede.
O programa oferece atividades paradesportivas gratuitas a pessoas com deficiência em universidades de todo o país. Repórter Paulo Barreira.
O relatório apresentado pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, mostra que o programa já contabiliza 558 atendimentos e funciona por meio de 10 núcleos regionais em universidades públicas. A iniciativa do governo federal reúne esporte, pesquisa e formação acadêmica e científica. Apesar dos avanços, Mara Gabrilli destacou desafios que ainda limitam a expansão do programa, como a falta de transporte adaptado, dificuldades de infraestrutura e atrasos na liberação de recursos. Fatores que afetam diretamente a permanência dos participantes e o andamento das atividades.
Apesar de operar em um cenário de barreiras sistêmicas, ele tem alcançado sucessos notáveis, mesmo diante de limitações orçamentárias. O programa também demonstra ser um modelo eficaz na expansão do acesso ao paradesporto e na geração de impacto positivo e multifacetado.
Para a relatora, ampliar o apoio logístico e garantir transporte acessível são passos essenciais para fortalecer o programa e alcançar mais pessoas em diferentes regiões do país.
Quer comentar, Pedro Pincer?
Rapidamente, né? É um programa realmente muito importante para o Desporto Brasil, para além de grandes resultados, né, Gisiel? Tem essa questão da estrutura, da logística, de alcançar rincões que em teoria são mais difíceis da gente chegar, então é um programa muito importante e que bom que a senadora Mara jogou luz nisso durante esse período na Comissão de Esporte. Muito interessante.
Interessantíssimo.
E importante também.
E o fator da capilaridade também, utilizar as universidades de todo o país para trazer esse programa também traz aquilo que você falou aí, a oportunidade do esporte chegar também às pessoas com deficiência em todos os lugares e principalmente em locais que de outra forma seria muito complicado.
Exatamente.
Bom, 8:15, vamos então falar sobre o que aconteceu durante essa semana. Olha, jogos interessantíssimos, uma semana assim recheada de jogos muito bons, decisivos, que valem muita coisa. A gente vai começar falando sobre a Copa Intercontinental.
Tá.
E depois a gente vai para a Copa do Brasil. O Mengão passou, com uma certa facilidade, ninguém esperava diferente, né? Contra o Cruz Azul do México, e amanhã tem a semifinal contra o Pirâmides do Egito. Eu queria que você falasse...
Um jogador chamado Zico.
Olha isso, isso é interessante. É. Eu queria que você analisasse a primeira partida e a possibilidade dessa segunda partida trazer alguma surpresa. Acho que não, né, Pedro?
Bom, primeiro ponto, o jogo contra o Cruz Azul, ele foi até certo ponto bastante equilibrado, tá? Só que é o seguinte, eu não sei se você viu, vocês aí que estão ouvindo, e vocês, Gisele e Raquel, viram o primeiro gol do Flamengo?
Eu não vi.
Foi um vacilo, uma entregada do zagueiro, assim, daquelas de presente de Natal, né? Aproveitar que a gente está perto ali. E aí você vacilar em frente ao Jorge André Arrascaeta, nesse contexto, meu amigo. Não tem como, mas...
Perdeu o playboy.
E aí o cara dele driblou, mostrou sua habilidade e fez o gol, mas a bola foi entregue. Fez 1-0, o Cruz Azul chegou a empatar, mas o Flamengo conseguiu fazer o 2-1, e depois que fez 2-1, realmente praticamente não foi ameaçado. Mas não foi um jogo assim, nossa, com 300 chances para cada lado, não. Mas o Flamengo fez valer a sua superioridade e tá na semifinal da competição. Analisando o jogo contra o Pirâmides, eu não conheço a fundo a equipe egípcia, eu só sei que tem essa curiosidade de ter um jogador chamado Zico, mas eu não acredito que o time da África vá fazer frente ao Flamengo, não. Acho que vai ser uma grande zebra se isso acontecer. Então a gente conta com a final. Flamengo e Paris Saint-Germain daqui a pouco, mais à frente.
Ok, eu também concordo com você. Acho que não tem. Tem possibilidade? Tem, porque futebol sempre tem alguma possibilidade, mas é muito difícil. A diferença em todos os aspectos é assim, abissal. Então é difícil demais. Vamos agora para os jogos da Copa do Brasil. Jogos da ida. Jogos interessantíssimos. A gente teve primeiro o jogo do Cruzeiro e do Corinthians, que aconteceu na quarta-feira no Mineirão. E olha só, o Cruzeiro perdeu 1-0 para o Corinthians.
Uhum, deu Corinthians, né? Vai Corinthians da Rita Zumba.
E eu posso dizer para você que foi um resultado que ninguém esperava.
Pois é.
Porque o Cruzeiro vinha muito forte em casa e dessa vez talvez tenha sido uma das piores partidas do Cruzeiro no ano. Embora tenha tido 75% de posse de bola e tudo, mas não traduziu isso em domínio efetivo, não teve lá tantas chances assim de gols. E o Corinthians foi lá e espetou com
Depay, né?
O Memphis Depay, que acaba fazendo uma grande diferença às vezes em jogos decisivos, e o Corinthians conseguiu um resultado que talvez, vou usar aqui uma expressão muito nova, nem o mais otimista dos corintianos esperava esse resultado, né? Então vai fazer uma decisão lá na Neoquímica Arena com uma vantagem que não era esperada por praticamente ninguém.
E joga em casa, né? E o Cruzeiro tem mais que enfrentar ainda a fiel torcida corintiana, né? Na Neoquímica Arena, no domingo às 18h, e precisa demais do resultado, o que faz desse um jogão bom de se ver. Aliás, que domingo, hein? Vamos passar o domingo praticamente
na frente da TV.
Na frente da TV.
Isso.
Bom, se o Corinthians teve a vitória fora de casa, eu diria que o Depay sendo o Verrete corintiano,
sim.
O Vasco em casa não quis nem saber, mas foi no final para, né, surpresa de zero pessoas, porque o vascaíno só gosta assim.
Só.
Vasco 2, Fluminense 1. O primeiro tempo, pelo que eu vi, eu analisei assim, o Fluminense jogou muito no primeiro tempo, mas abriu muito no segundo tempo, e aí o jogo que estava praticamente assim, parelho, não estava assim, os dois jogaram muito bem, e o Verrete fez aquele gol ali no final, não é a primeira vez que ele faz, ele é muito decisivo também, e o Vasco leva essa enorme vantagem para o jogo do domingo. Analisando friamente, quem passa, Pedro Pinça?
Eu primeiro só queria discordar do relator quando você fala que é para surpresa de zero pessoas. Eu acho que está todo mundo surpreso com esse resultado.
Ai, que graça!
Não, deixa eu me explicar. Para a surpresa de zero pessoas, o gol no final com o Verrete.
Ah, sim. Exatamente. Então tá bom, desculpe. Mas assim, quem é difícil dizer quem passa, né? Porque o jogo está aberto ainda, o Fluminense tem grande possibilidade de conseguir pelo menos levar para os pênaltis, mas foi um bom jogo de futebol, melhor do que Cruzeiro e Corinthians, foi um jogo melhor de se assistir, e eu queria destacar a sagacidade do Rayan. Por que que eu estou falando disso? O jogo já estava nos finais, no final ali.
Uhum.
Já imaginava que fosse apitar e acabar o jogo. Houve uma falta, ele bateu muito rápido.
Ah, foi.
É. Pegou a defesa do Fluminense de calça curta e aí abriu pro, acho que foi o Andrés Gómez, o colombiano que cruzou, e o Verrete fez o gol de cabeça. Então assim, o Rayan tem sido realmente decisivo ao longo do ano pro Vasco. Para mim foi a revelação no Campeonato Brasileiro.
Mas é mesmo, isso.
Então foi uma grande vitória do Vasco, realmente. E a torcida do Vasco dando show.
Nossa, foi maravilhoso. Foi muito show mesmo.
Agora, um começo nervoso, né? Os jogadores estavam muito nervosos.
Tinha que estar nervoso mesmo, né?
Não havia hora de até briga no primeiro tempo.
Não, o Vasco vem perdendo aí loucamente, né? Tinha que estar nervoso mesmo. Chegou, né?
Raquel, deixa eu ser surpreendido. Fala. Quem passa, Fluminense ou Vasco?
Deixa eu pensar. É claro que é o Vasco, né?
uma final. Você acredita
que pergunta,
aí?
Vasco.
Eu queria ser surpreendido, né? Essa final será com quem, Pedro Pinça? Há uma opinião mais isenta, porque aqui está contaminado.
Eu não sou tão isento, não, porque esse resultado me interessa.
É.
Tá? Porque se o Cruzeiro e o Fluminense forem à final, abre uma vaga na vaga
então
direta de
grupo. Tem gente enviesado assim aqui, mas de qualquer forma, vamos lá, me diga.
Mas nesse momento é difícil de você dizer que não vai ser Corinthians e Vasco na final.
Ah.
Eu acho que o Corinthians, mas eu acho que a vantagem do Corinthians, ela é maior ainda, porque ele ainda vai decidir em casa, no caso
Sim.
do Vasco, são dois jogos no Maracanã, e o Fluminense tem mais condição. Então, pra fugir, pra ser diferente da torcedora do Vasco, eu vou dizer que a final vai ser Corinthians e Fluminense.
Eita!
Aguardemos.
Espero não perder a amiga.
Tá. Pela cara que ela fez aqui, a possibilidade existe, mas vamos tentar.
Obrigado.
Vamos tentar. Vai ser um domingo, assim, realmente, né, Pedro Pinça? É muito legal, porque. E quando Fluminense e Vasco jogarem, já se saberá quem é.
Cruzeiro é mais cedo,
sim,
né? Cruzeiro e Corinthians.
E a constar que o segundo jogo, independentemente de quem sair de Corinthians e Cruzeiro, será no Rio de Janeiro, porque o mando de campo é do vencedor de Fluminense e Vasco no jogo da volta da final.
Tá aí, meu povo. Vocês queriam um final de semana de muito futebol? Teremos, então. Teremos o Flamengo com o Pirâmides. Teremos no sábado, amanhã, né? E no domingo aí, o jogo da volta da Copa do Brasil. Jogos interessantíssimos pelo que cada um está apresentando aí. Realmente, prepara a pipoquinha que vai ser legal. Pedro Pinça, o seu destaque.
Meu destaque é o Prêmio Brasil Olímpico, que foi entregue ontem.
Roubou meu destaque.
Ah, é?
Vai.
Compartilhe o destaque.
Então, vamos lá, eu falo o Caio Bonfim, e você fala a outra, pode ser?
Tá bom.
O Caio Bonfim, mais uma vez, ganhou como melhor atleta, segundo ano seguido, esse atleta que é fantástico, que é aqui de Brasília, como um grande atleta da Marcha Atlética, foi eleito o melhor atleta masculino, né? Como mais uma vez no Prêmio Brasil Olímpico, que premia os grandes atletas dos esportes olímpicos brasileiros todos os anos.
Isso. E o feminino, quem levou foi a Maria Clara Pacheco, do Taekwondo, para surpresa também de zero pessoas, que essa menina deu show demais esse ano, né?
Ok, meu povo. Muito obrigado, então, pela participação de todo mundo. Pedro Pincer, um final de semana muito bom. E na segunda-feira a gente vai ver o que é que deu tudo isso. Pedro, um abraço.
Estaremos aqui. Muito obrigado, Gisiel e Raquel, pelo espaço.
Valeu,
bom Pedro. Bom final de semana e um abraço a todo mundo que nos acompanha, gente. Obrigado, até segunda.
Até.